Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amanhã, às 11 horas, as lideranças dos partidos de oposição na Câmara dos Deputados e no Senado se reúnem aqui na sala da liderança do PSDB no Senado para o início da coleta de assinaturas a um requerimento que pretende a instalação de uma CPI para investigar as denúncias que envolvem o ministro Palocci. Não é uma atividade prazerosa, ao contrário, é desconfortável, é, de certa forma, dolorosa, mas é absolutamente imprescindível, porque há um reclamo popular em que pese o fato de que a banalização da corrupção e a prevalência da impunidade a cada escândalo que se noticia ter adormecido em parte a sociedade brasileira no que diz respeito à sua capacidade de indignação, ainda há uma forte dose de indignação campeando pelo país, especialmente agora em relação às últimas denúncias que envolvem o principal ministro do governo Dilma Rousseff. Não há como a oposição possa se omitir diante dos fatos revelados. Em nenhum momento houve a pretensão entre nós de se fazer juízo de valor. Em nenhum momento houve entre nós a intenção de pré-julgar o ministro. Mas ele exerce uma função pública e, portanto, tem a obrigação de prestar esclarecimentos à população. Não há como não comprovar as justificativas que foram veiculadas pela imprensa. Não podemos nos conformar apenas com a justificativa retórica. Há que se apresentar a comprovação para a justificativa exposta. Pode haver lógica, mas sem comprovação perde validade. O que fez a oposição desde o primeiro momento? Inicialmente, aguardou que o ministro se explicasse. Como as explicações não foram suficientes, a oposição adotou todos os procedimentos possíveis para o caso. Requerimentos na Câmara dos Deputados convocando o ministro, requerimentos de informações ao COAF, à Receita Federal, Ministério da Fazenda e representação junto ao Procurador da República para instaurar os procedimentos necessários à investigação judiciária. Este é o papel da oposição e não poderíamos nos furtar de exercê-lo de olho nas aspirações da sociedade. O Procurador da República já toma providências e requer, no prazo de 15 dias, as informações que deve o ministro prestar. Com esse episódio, o governo fica refém. A ação da oposição, nesta hora, apoia o governo. É evidente que se torna inquestionável a necessidade de transparência em relação às denúncias veiculadas pela imprensa do país. É necessário para qualquer governo sério, diante de denúncias com consistência e de notoriedade, afastar o denunciado até que ocorra a explicação cabal e definitiva sobre os fatos. Se as explicações convencerem, o retorno. Se não convencerem, a responsabilização civil e criminal, conforme a legislação vigente no país. A omissão não pode prevalecer. Na melhor definição do colunista Merval Pereira, nós passaremos a ter não uma base de apoio ao governo, teremos uma base defensiva, sempre na defensiva. Ainda agora, anuncia-se nos jornais de hoje que o governo arma a defesa do ministro, adotando um modelo já conhecido nos últimos anos. Os cargos preenchidos por parlamentares e por partidos políticos de apoio à administração federal ficam sob risco. Uma lista negra é elaborada para se, eventualmente, dissidentes se apresentarem assinando o requerimento que propõe a Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta prática já é conhecida. Passar a mão na cabeça da desonestidade e blindar os eventuais desonestos. Há uma máquina monumental de blindagem que tenta, no Congresso Nacional, impedir a fiscalização eficiente e a investigação indispensável quando as denúncias são consistentes. Antes de prosseguir, senhor presidente, eu vou conceder uma parte ao senador Jarbas Vasconcelos, mas vejo que a marcação do meu tempo está equivocada. Peço a Vossa Excelência que, por favor, confira. São 20 minutos e eu vejo que eu não falei ainda 16 minutos.
Fique tranquilo, senador Álvaro Dias, que será devidamente adequado.
Pois é. Uma parte ao senador Jarbas Vasconcelos.
Quero mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência pela sua luta. Eu vi suas declarações no final de semana de que, mesmo sabendo das dificuldades da apresentação de uma CPI, haja visto os exemplos deploráveis que a gente viu aqui na legislatura anterior, a maioria sufocando a minoria, coisa não vista, inclusive, na época ditatorial. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão quando diz tem obstáculos, tem dificuldades, mas vamos apresentar. Eu, inclusive, com muita honra, estarei lá amanhã às 11 horas no seu gabinete para não só assinar, mas ajudá-lo a acolher essas assinaturas. E essa CPI se faz necessária, senador Álvaro Dias, em função das declarações profundamente infelizes do atual presidente desta casa, o senhor José Sarney. Ele declarou esse final de semana, abre aspas, acho que não há motivo nenhum para nenhuma CPI, uma vez que até agora não vi no debate nenhum crime a ser levantado e nenhuma contravenção que se pudesse investigar. Vossa Excelência imagina que situação fica esta casa com uma declaração dessa ordem, dessa natureza, em que não pretende CPI, não quer CPI nenhuma, muito menos com relação ao senhor Antônio Palocci. De forma que é fundamental, até por conta dessa colocação do presidente da Casa, que representa os interesses do governo, a gente apresentar essa CPI, seja qual for o destino dela, e a gente mais ou menos já sabe o que é, mas perante a opinião pública, perante a história do Senado, os anais, vai ficar registrada a nossa posição. Eu pretendo ainda hoje, apoio Vossa Excelência e outros oradores inscritos, abordar o tema. Irei à tribuna para abordar esse tema, mas não poderia deixar de dar essa parte e acrescentar esse fato, que é um fato novo. A CPI precisa ser instaurada até pela declaração altamente infeliz do presidente da Casa.
Muito obrigado, senador Jarbas Vasconcelos. Vossa Excelência sempre esteve à frente de providências corajosas que, porventura, sejam exigência da sociedade. E, nesse momento, certamente, Vossa Excelência não poderia faltar. Eu concedo a parte do senador João Pedro e depois pretendo concluir o meu discurso, que eu estou na metade do tempo ainda, embora a campainha tenha sinalizado. Muito obrigado.
Vossa Excelência foi justiçado agora no tempo, não?
Exatamente.
Ainda bem que acabei de sair da presidência. Vossa Excelência ia dizer que o governo estaria tolhindo o discurso de Vossa Excelência. Mas, senador Álvaro Dias, Vossa Excelência, que é o líder do PSDB aqui no Senado e um senador de oposição, e que cobra sobre este fato, esta situação, eu quero, numa parte, fazer uma reflexão sobre a proposta da CPI. É evidente que eu não estarei amanhã, às 11 horas, no gabinete de Vossa Excelência. Mas fazer uma ponderação, ou marcar aqui uma posição. Primeiro, o ministro Palocci, ele declarou esses números. Isso é fato. Chama a atenção também que esta relação da consultoria prestada foi antes do governo, antes de assumir o governo. Acho que é importante demarcar esse campo, por conta de que o ministro Palocci, ele responde pelos seus atos. E fez muito bem, e eu quero nesse particular aplaudir, porque ele declarou isso em obediência aos procedimentos para assumir um ministério, para se transformar em ministro de Estado. Então, chamar a atenção, porque esses números foram declarados pelo próprio ministro. Nós estamos aguardando, aí, na condição de senador, de homem público, também aguardo a resposta ao Ministério Público. Não? E é essa a ponderação. Por que que a oposição não aguarda e faz uma análise, não, da resposta do ministro e já propõe uma CPI com esses fatos relevantes, o fato dele da ação ser antes de assumir o governo? E para dizer, na opinião de membro da base do governo, que o governo está tranquilo. O governo não está refém das decisões tomadas anteriormente a responsabilidade de ser ministro do ministro Palocci. Muito obrigado pela parte.
Obrigado a Vossa Excelência, doutor João Pedro, pela parte ponderada que faz. Dizer que a iniciativa, inclusive, dessa CPI partiu da Câmara dos Deputados depois que houve rejeição ao requerimento de convocação do ministro Palocci. O deputado Duarte Nogueira, líder do PSDB na Câmara, nos procurou exatamente para o entendimento, visando a proposta de uma CPI mista, com o apoio das lideranças de oposição da Câmara dos Deputados. A sugestão da reunião amanhã no meu gabinete, aqui na liderança do PSDB, é também do deputado Duarte Nogueira, líder do PSDB na Câmara. Senador João Pedro, o ministro Palocci precisa esclarecer quem foram os clientes atendidos em seus serviços de consultoria. Quando cada um desses contratos começou e acabou? Quanto cada um pagou e por qual tipo de consultoria? Esses ex-clientes ainda têm acesso ao ministro? Porque é importante saber, não só diante das denúncias que nós gostaríamos não tivessem acontecido, o nosso desejo é que o governo vá bem. Não fazemos a política do quanto pior, melhor. Mas o fato é que as denúncias foram veiculadas. E é preciso saber não só quanto o ministro Palocci ganhou no período para essa evolução patrimonial surpreendente e inusitada, mas quanto ganharam os empresários que se valeram do privilégio que tem o ministro Palocci de percorrer os escaninhos governamentais. Quando se fala em taxa de sucesso, e falou-se muito nesse final de semana, nos contratos com taxa de sucesso, se consagra a existência do tráfico de influência. É evidente que o ministro Palocci, através da sua consultoria, obteve valores exponenciais exatamente pela influência que exercita, pelo fato de ser um homem de relevo na atual estrutura da administração pública federal. Aliás, durante os últimos 8 anos. O jurista e desembargador aposentado Walter Fanganiello diz o seguinte: todos os que hoje tentam blindar Palocci podem estar prevaricando. Mas ainda, atentam ao princípio da transparência, um princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Ainda segundo o jurista, é descabido o argumento de Palocci e das empresas que o contrataram de que a revelação dos nomes de seus clientes poderia ferir cláusula dos contratos que previam sigilo da atividade. Diz ele, quem contrata essa empresa está contratando o Palocci e sabe que, nesse caso, não pode alegar sigilo. Nem mesmo nesse caso o sigilo bancário é absoluto. Com apuração, pode-se concluir pela absoluta correção de Palocci ou por ilicitudes e até tráfico de influência. E todo homem público tem de ser investigado quando surgem suspeitas. Não existem pessoas acima de qualquer suspeita. Se a notícia em si já configurava elementos para apurações, a revelação de que a empresa faturou somente em 2010 cerca de 20 milhões de reais deixou a situação ainda mais delicada. Agora cheira a prevaricação, acrescenta o desembargador aposentado. Um jurista sustenta que o princípio da transparência, um dos alicerces que sustenta o Estado Democrático de Direito, foi violado. A Folha de São Paulo, através da jornalista Kátia Seabra, destaca que o faturamento da consultoria do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, no ano passado superou 10 milhões em novembro e dezembro, os 2 meses que separaram a eleição da presidente Dilma à sua posse. Veja, senador Jarbas Vasconcelos, que esta informação é relevante. Foram 10 milhões de reais em 2 meses, coincidentemente, entre a eleição e a posse da presidente Dilma Rousseff. Não há como, a não ser prevaricando, deixar de investigar os fatos que são relevantes e, notadamente, a oposição tem esse dever. Nós sabemos e repetimos que há dificuldades. Nós não temos o número para a proposição de uma CPI. Dependemos de dissidências do governo, de pessoas indignadas que, mesmo integrando a base de apoio do governo, não aceitam a submissão a fatos desta natureza, que acabam consubstanciando não só a omissão, mas também cumplicidade. O meu tempo está concluindo, senhor presidente, e eu não iniciei o discurso escrito. Eu peço a Vossa Excelência que o considere lido, porque certamente, pelo fato de ter sido redigido com calma, traz elementos fundamentais para a análise que devemos fazer sobre este episódio. E peço a Vossa Excelência também que autorize a inserção nos anais da Casa de todo o material jornalístico dos últimos dias. É preciso que esse registro se faça, a fim de que amanhã ou depois os historiadores possam a ele ter acesso, a fim de que a história possa ser narrada com as cores da verdade. Nós não podemos, senhor presidente, prevaricar em relação a questões dessa natureza. Espero que o Congresso Nacional, especialmente os parlamentares que integram a base aliada do governo, possibilitem a essa instituição cumprir o seu dever de investigar quando denúncias são veiculadas pela imprensa do país, provocando indignação. E eu repito para concluir, senhor presidente, em que pese o fato da banalização da corrupção e da prevalência da impunidade ter reduzido a capacidade de indignação do povo brasileiro, ainda há uma forte dose de indignação a exigir um comportamento à altura do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.